vocês boas novas. Na apresentação, Pastor Francisco Vins.
Nós estamos nesta semana, querido ouvinte, na semana da Páscoa, e nós lembramos que Cristo ressuscitou. E como nós estamos estudando a biografia dos homens do Velho Testamento, queremos lembrar de uma forma especial hoje a história do pecado e do perdão do rei Manassés. Sob o reinado de Manassés, Judá chegou ao auge da apostasia. Quando nós lemos a história dele, ela nos assusta, porque Manassés fez tanta coisa errada, tanta coisa tão terrível. O rei Ezequias havia feito tantas maravilhas naquele país. Era um pai piedoso, um pai que exerceu sobre eles a melhor forma de viver. E aí, quando Manassés assume, ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Quando nós começamos a olhar a história de Manassés, ela nos assusta. Porque era um rapaz jovem que tinha sido criado na casa do pai, um pai piedoso, um pai que tinha feito tudo correto. E eu digo a você, querido ouvinte, nós precisamos de muita oração em nossos lares, em nossas casas. Se nós não orarmos muito, de repente nossos filhos também irão em caminhos errados. Eu sou muito grato que Deus me deu essa graça, essa misericórdia, que meus filhos estão andando no caminho do Senhor. E meu desejo é que meus netos também todos possam andar nesse caminho. E daí diz no verso 3, reconstruíram os altares idólatras, seu pai Ezequiel havia demolido. Ergueu altares para os balém, fez postes sagrados, incluindo-se... inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, ele expressou culto, construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Olha o ponto que ele chegou. Ele construiu altares dentro do templo em Jerusalém. Esse homem era louco. Esse homem fazia coisas detestáveis a Deus. Ele destruiu os altares de Deus e construiu outros altares. Ele fez uma coisa muito pior ainda no verso 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, praticou feitiçarias, adivinhação e magia e recorreu a médiums e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. E ele fez mais. Ele mandou fazer imagens de todo que é tipo, de todo que é forma, de tudo que podia fazer. Com isso, tornou-se um exemplo de um homem totalmente perverso. Um homem que não tinha mais escrúpulo. Um homem que vivia de uma forma totalmente errada. E ele não fez isso só para si. Mas veja o que diz no verso 9 de 2 Crônicas 33. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Ou seja, quando você começa a andar em caminhos errados, você leva outros com você. E você faz com que esse povo vá com você. E como ele era o presidente, ou o rei, ele ia e o povo todo corria atrás. E se nós não cuidarmos em nossas nações que nós temos hoje, o mundo é um mundo corrupto. E nós, como cristãos, temos que cuidar para nós não corrermos atrás disto. Falarmos mal de todo mundo e participarmos das corrupções que os outros também fazem. Mas termos a certeza de que nós estamos fazendo o que Deus gostaria. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Deus falava através dos profetas. E Manassés dava um jeito de destruir esses profetas. Ele não queria saber, ele não queria ouvir. E aí Deus teve que intervir. E muitas vezes na nossa vida Deus tem que intervir de uma forma dolorosa. E aqui diz assim, no verso 11, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Aí começa a destruição e aflição de Manassés. E em sua angústia, olha o que ele faz. Ele buscou ao Senhor, o seu Deus, humilhou-se muito diante de Deus dos seus pecados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém o seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Mas precisou acontecer uma coisa que chama-se humildade. Ele humilhou-se diante de Deus. E quando daí ele volta, ele reconstrói os muros, ele fortifica Judá, ele elimina todos os ídolos. Lá no verso 15 diz que ele quebra tudo outra vez, ele purifica o templo, ele restaura o altar destruído, ele conduz outros a Deus, mas já era tarde. Quer ver como é que depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando que ajudasse que servissem o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. O povo continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, eles buscaram juntos a Deus outra vez. Como tem sido a sua vida? Você tem buscado a Deus? Errar, nós todos erramos. Nós todos falhamos. E esta é a semana da Páscoa que nós lembramos o sacrifício de Jesus na cruz. E nós queremos olhar para Ele e dizer, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia sobre nós. Obrigado que você derramou o seu sangue por nós. E nós agora podemos viver para a honra e glória de Jesus Cristo. Olhe para a rua de cruz e esta cruz trará a você paz e a verdadeira salvação em Cristo Jesus.
Rua de cruz e erigiu, belo dia fugiu como emblema. alma de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Senhor, da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Senhor, até morrer eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz, é por uma coroa trocar.